Eu tenho o prazer de conversar com o professor economista e cientista político, professor Eduardo Guerini, que está em linha conosco, para falar de política e de realidade social também. Professor, muito obrigado por atender a Rádio Marconi, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes do Comando Marconi, é um prazer conversar com vocês num momento tão especial que antecede aquele ambiente de livre escolha dos eleitores, dos seus representantes na Câmara de Vereadores e Prefeitos Municipais nas cidades de Santa Catarina e do Brasil.
Perfeito. Prazer em ouvi-lo, professor. Como eu disse, né, nosso objetivo é fazer exatamente com o ouvinte reflita, pare, pense, construa o seu voto com a maior clareza possível. E claro que nós vamos falar aqui de maneira, em linhas gerais, tanto para quem vai para a executiva, como para quem vai também para a Câmara de Vereadores. Professor, a primeira pergunta é sobre essa estratégia que alguns políticos usam, especialmente aqueles que hoje tentam uma reeleição, ou seja vereador, seja para a prefeitura, ou aqueles que querem fazer o seu sucessor, que tem muitos casos por aí, né? Essa estratégia, muitas vezes, de desviar o foco de uma má administração, mas que agora, por ser um ano em reta final de eleição, tentam até uma luta contra o tempo, reverter usando, evidentemente, a máquina pública. É claro que algumas coisas que nós vamos comentar aqui, e a gente fala de política todo dia, tem aquela história que o ouvinte vai poder perceber. Ah, é legal, mas não é imoral. Aliás, é legal, mas é imoral. E algumas não é legal mesmo, legal do ponto de vista de justiça. Resumindo, professor, essas estratégias para desviar o foco, isso é algo, infelizmente, comum numa reta final de eleição, último ano de mandato. Queremos ouvi-lo, professor.
Com toda certeza, esse tipo de estratégia eleitoral tem sido muito utilizado, principalmente nos candidatos à reeleição, usando o último ano da gestão para inaugurar obras, para mostrar que a sua administração está ativa. E hoje, mais do que nunca, as redes sociais mostram uma série de prefeitos que são candidatos ou que vão indicar candidatos do seu partido, da sua coligação, para a gestão municipal, que começam a aparecer com mais frequência para a lembrança do eleitor, usando a máquina pública, os cargos comissionados, o seu secretariado, como cabos eleitorais para fazer valer a sua vontade. Mas eu lembro que esse tipo de situação acaba criando também, no momento seguinte, um certo desalento e desencanto dos eleitores, porque eles escolheram um candidato que deveria fazer a gestão durante 4 anos. Mas como nós temos um mandato muito curto, o primeiro ano geralmente é para colocar a administração em funcionamento, rompendo com a gestão anterior, se não for reeleição, e colocando em marcha programas e projetos para os munícipes, os habitantes da cidade. Essencialmente, como tu bem frisaste, é legal, mas do ponto de vista da moral política, isso é muito questionável. Até porque os opositores que tentam a eleição, eles saem em desvantagem quantitativa e qualitativa por não ter o espaço de apresentação para o eleitorado. Então, é ideal que os candidatos à reeleição, isso se discute usualmente em tempo de eleição, é que eles se afastassem da gestão para serem candidatos à reeleição e não usassem a máquina pública, mas é uma prática desviante dos partidos políticos e dos candidatos de forma cotidiana no processo eleitoral. E as máquinas partidárias, elas vão sendo azeitadas por interesses muito particulares, não o interesse da comunidade. Então o eleitor tem que estar atento também a essa situação para fazer uma escolha consciente e buscar a melhor opção para o seu município, seja para os cargos majoritários de prefeito e vice-prefeito, ou para vereadores. E a democracia, ela pressupõe alternância no poder. Quando você tem muita constância de uma mesma agremiação partidária, de um mesmo representante parlamentar na Câmara de Vereadores, você vai criando uma certa capilaridade, um enraizamento de práticas políticas que são bastante questionáveis do ponto de vista da lógica do interesse público, do interesse da comunidade.
Professor, é possível citar exemplos, não? Vou explicar sobre os tipos de, vamos chamar de distração, né, que são utilizados em anos eleitorais, especialmente nessa linha de reeleição ou tentativa de sucessor. Que tipo de situação, geralmente, né? Porque não é nenhuma novidade, a gente observa num cenário num ano como esse.
Sim, Joel, o que nós vemos, por exemplo, há um desvio contundente, principalmente em Santa Catarina, no início do ano escolar. Vários prefeitos editaram decretos totalmente inconstitucionais, o STF, inclusive, ratificou a decisão com relação à obrigatoriedade da vacina, que é algo que culturalmente nós vivemos. Acho que na tua infância, na minha infância, todos os pais andavam com a caderneta de vacina para
Sim.
apresentação em todos os ambientes que assim eram necessários. E muitos prefeitos editaram a desobrigação da vacinação obrigatória, principalmente com relação ao Covid, que é um tema muito traumático para determinados segmentos políticos, e isso para atender o interesse de um eleitorado específico. E o resultado é que, agindo diante dessa inconstitucionalidade e ilegalidade, isso produziu um efeito positivo, na visão do eleitorado, na opinião pública do eleitorado local, mas foi derrubado. E, essencialmente, você pega também obras que são feitas obras de maneira muito rápida, são obras que não foram programadas e que o resultado não atende àquilo que seria a eficiência, a efetividade, a economicidade. Há um certo desejo de qualquer descerramento de placa você ter a presença daquele candidato à reeleição ou um futuro candidato que está sendo desenhado pelos partidos políticos. Um outro exemplo bastante característico é a questão da internação involuntária de moradores de rua, que é um problema nacional, mas que aparece muito nas cidades, nas maiores cidades catarinenses. Isso também é um tema controverso. Então, há uma série de questões que estão sendo desviadas de foco. A agenda que deveria ser discutida era para problemas essenciais, como saúde, educação. Nós estamos em epidemia de dengue, então uma saúde adequada, uma programação que evitasse esses focos epidêmicos que nós já vemos recorrente aqui em Santa Catarina, no sul do país, no Brasil. A questão do saneamento básico, a questão da infraestrutura para a mobilidade urbana. Então, todos esses aspectos são desviados para a chamada pauta de costumes, que é muito comum, e aí é usada a rede social como um catalisador. Muitas vezes, com notícias bastante corriqueiras, que são fake news, que são difundidas nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, sem a devida atenção do munícipe, do eleitor, para aquilo que é o verdadeiro, o real, aquilo que deve ser o usual. Aspectos também relacionados à corrupção. Nós vemos muitos agentes públicos em Santa Catarina, nós tivemos 18 prefeitos presos, alguns foram soltos, em operações de corrupção. Então, o eleitorado tem que começar a entender que, se ele faz uma péssima escolha, ele terá 4 anos de uma péssima gestão, mesmo que tente maquiar essa gestão ao final do mandato. Então, ele tem que fazer boas escolhas, fazer escolhas que estejam relacionadas a um programa de governo, um plano de governo que seja factível, e não aquele que seja só para colocar lá por exigência legal da Justiça Eleitoral. Então, isso é fundamental. Ou ainda, as trocas partidárias. Nós temos a janela partidária agora, que foi mais um casuísmo da Câmara dos Deputados para verificar que vários partidos políticos estão filiando candidatos ou representantes parlamentares para a eleição proporcional. Lembrando que nessas eleições nós temos aí algumas inovações. Primeiro, a coligação proporcional não é mais aceita. Os vereadores terão que ser puxadores de voto, cada um buscando votos para se eleger dentro daquilo que é o quociente eleitoral. É permitido a coligação na majoritária, mas na proporcional não, ou seja, os vereadores, os partidos ou as federações partidárias deverão buscar alternativas para formar maioria na Câmara de Vereadores. E um prefeito que não tem maioria, ele acaba tendo que negociar determinadas secretarias para poder manter aquilo que ele chama de governabilidade, que é um outro resquício daquilo que eu chamo de parlamentarismo acanhado diante de um regime presidencialismo. Daí nós vemos aí uma série de entraves à gestão municipal, à gestão estadual e à própria gestão federal. Ou seja, sempre negociando em troca de cargos que podem dificultar o processo de execução do plano de governo do gestor eleito.
Bom, estou conversando com o economista e cientista político, professor Eduardo Guerini, aqui no programa. Professor, ainda, e claro que, repito, né, a nossa intenção é que você de casa pare, pense e reflita num ano que é tão importante, né, que é ainda mais uma situação local, né, que é o caso das eleições para vereadores e para prefeitos. É possível também, professor, observar um ambiente, muitas vezes, de confronto, de novo, né, na linha de reeleição e sucessão de quem hoje está na máquina pública, um ambiente de confronto que desvia muitas vezes a atenção das falhas da administração, porque muitas vezes esse ambiente de confronto é feito com, várias vezes citados, os adversários, outras vezes um ambiente de confronto com a própria imprensa, que isso também é comum. Isso acontece também, não, professor?
Com toda certeza. Na verdade, o confronto entre adversários políticos, ele antecede. Um ano antes da eleição já começam a aparecer os possíveis candidatos ou o candidato à reeleição e os opositores começam a confrontar a gestão, que é algo viável na democracia. Você fazer crítica à gestão não significa que você pretenda o pior para o município ou para a gestão, mas é também tentativa de você clarear o ambiente político no sentido de buscar a melhor alternativa para o município, para os munícipes, ou que melhore a qualidade de vida. Essencialmente, o que nós podemos perceber é que há um certo extremismo ainda exacerbado na política brasileira e as agremiações partidárias precisam desarmar os ânimos para buscar alternativas que sejam de interesse público, do interesse comum. E a imprensa, muitas vezes, também é cristianizada, por assim dizer, ou demonizada, como queiram, estamos falando em quaresma, né? Crucificam a imprensa quando a imprensa está fazendo o seu papel, que é o papel de divulgar por transparência pública para que as pessoas conscientemente estabeleçam uma visão sobre determinados aspectos da municipalidade. A imprensa cumpre um papel importante na democracia, imprensa livre, imprensa que consegue gerar transparência pública, hoje é muito importante para a democracia, para o fortalecimento da democracia das instituições. E, fundamentalmente, o clima armado entre adversários políticos de forma extremada leva à polarização. A polarização tem demonstrado que não é uma boa alternativa para o Brasil, para o Estado e para os municípios. Nós precisamos entender que política é um arranjo de debate político qualificado, aquilatado, e que os representantes políticos e as agremiações políticas devem buscar sempre a melhor alternativa para todos e não para algum grupo ou alguma agremiação. E, fundamentalmente, isso não tem acontecido nos últimos anos. Desde 2016, com a deposição de Dilma, com a transição, com a ascensão de Bolsonaro, há um processo de acirramento de ânimos que muitas vezes acaba provocando uma política de ataque desenfreado a determinados veículos de comunicação, determinados comunicadores, determinados jornalistas que fazem o seu papel, cumprem o seu papel, e ao mesmo tempo dos adversários. Adversário político não é inimigo, e hoje se criou a figura do inimigo político que eu quero eliminar, que eu quero simplesmente cancelar na opinião pública a sua possibilidade de dialogar com essa municipalidade. Então, as eleições de 2024 serão novamente um teste para ver se o brasileiro, os catarinenses, conseguem sair desse eixo extremado com políticas e pautas totalmente equivocadas do ponto de vista da democracia e que buscam alternativas que sejam viáveis para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade. A eleição municipal, eu digo sempre, é a mais importante de todas as eleições, porque as pessoas vivem na cidade e elas precisam de políticas para aquela municipalidade. Os habitantes querem o melhor para o seu município, querem melhores condições de vida, melhor emprego, melhor renda, melhor saúde, melhor educação, e isso se faz no município com bons gestores. Péssimos gestores acabam produzindo 4 anos de atraso. E também na Câmara de Vereadores. Bons representantes parlamentares são aqueles que estão fiscalizando o executivo de forma dioturna. Bons representantes parlamentares são aqueles eleitos e que mostram que estão fazendo o seu mandato com transparência, não usam o mandato como um trampolim político, o que é muito difícil atualmente em Santa Catarina, no Brasil. Então, políticos populistas, políticos que usam da demagogia, esses devem ser colocados naquilo que seria o lugar ideal deles, o esquecimento, o ostracismo e a não reeleição. Bons políticos podem ser reeleitos, bons representantes parlamentares podem ser reeleitos, mas quanto melhor for a representação parlamentar, melhor será a fiscalização sobre o executivo, daí nós evitaremos problemas como nós vemos de forma contundente, né? Escândalos de corrupção pipocando, problemas nas áreas nevrálgicas para a sociedade, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento, e isso tem que ser pensado de forma que leve ao cidadão uma escolha livre, que não seja orientada por desígnios de terceiros, que não seja corrompida por compra de voto ou favores futuros ou favores pretéritos, vamos assim dizer, e nem por elementos que estejam nessa linguagem quase que esotérica, fora da realidade, que é algo que eu desejo para mim, mas não é o desejo de todos. Então, democracia é desejo de maioria, e maioria que constrói de forma qualificada um ambiente favorável às nossas vidas. Porque viver mal numa cidade, viver mal num ambiente político, também tem efeito sobre o cotidiano dos indivíduos, das pessoas.